Olá, irmãos. Bom dia a todos. Quem quiser, a gente vai usar alguns slides, só meia dúzia. Então, quem estiver muito junto à parede aqui vai estar prejudicado. Quiser mudar de lugar, vai ser mais proveitoso. Nós vamos falar sobre esse nome bonito aí, né? Habilidades sociais cristãs. Mas a gente pode dizer também que esse é o nome comercial dele, né? Nome fácil de trabalhar. Se fosse usar o nome completo, de todos os assuntos que a gente vai abordar aqui, diria que é desenvolvimento de habilidades sociais cristãs e de projetos comunitários informais. Né? A gente vai se afastar um pouco desse assunto, vamos dar uma outra olhada, mas depois que nós avançarmos um pouco, subirmos um pouco essa subida, a hora que vai ser quase desnecessário falar sobre isso, porque ele vai estar muito, muito evidente, né? Vai ser como ladeira abaixo, né? Quem estiver ansioso pode baixar a ansiedade, que nós vamos terminar no horário e vocês vão ter o intervalo necessário aí, né? O cafezinho, etc, etc. Então, aguento os 40 minutos aí que a gente vai chegar lá. Bom, agora, além desse nome bonito e pomposo, nós podemos dar um apelido, um popular para ele, podemos chamar libertação do reunismo. Né? Reunismo tem a ver com reunião, né, com a mania de se reunir. Né? Para tudo, você tem que fazer uma reunião. E tudo que vai ser feito, né, tem que partir de uma reunião. Né? Para tudo você faz uma reunião. Então, nem sempre a quantidade de decisões, de ações que se toma, é proporcional à quantidade de reuniões que a gente faz. Né? Então, a vida da igreja, ela vai além do reunismo. Né? Bom, o que eu quero dizer com reunismo? Vamos chamar de cristianismo organizado, que nós conhecemos na cultura, na civilização cristã hoje em dia. Então, partindo mais antigo aí para o mais recente, nós temos no cristianismo organizado três ramos, né? E o ramo católico, ele tem um local para se reunir, que é no templo, e a reunião principal dele chama-se missa. E lá na missa tem uma homilia, tem orações, tem música, tem oferta e tem eucaristia. Quem não está familiarizado, homilia é a parte que o padre faz a exposição da palavra, da pregação. Né? E Eucaristia é a parte da comunhão, da ceia. Né? O protestante ou evangélico também se reúne em templo. Ele, ao invés de ter uma homilia, tem um sermão, tem orações, tem música, tem ofertas e tem Santa Ceia também. Né? E um nome que eu sugeri aí, mas que não precisa ser exatamente isso, você pode entender como você quiser, mas que a maioria de nós que encaixamos nela, é o cristão moderno se reúne em casa. Né? Não faz em casa uma missa nem um culto, mas faz uma reunião. Né? E na reunião que se faz em casa, tem palavra, não tem homilia, não tem sermão, mas tem palavra. Tem orações, tem música, tem oferta, tem Santa Ceia, e também tem o momento da convivência, que a gente come lá um salgadinho, come alguma coisa juntos lá e tal. Né? Então, a expressão de reunião, ela acabou sendo a principal expressão da igreja. E, muitas vezes, a única expressão da igreja. Só sabe que alguém pertence, frequenta uma comunidade, uma igreja, porque ele se reúne desse jeito, naquele lugar, com aquelas pessoas, né? Se ele não fizesse ritual, não teria nada mais diferente das outras pessoas comuns da cidade. Então, o reunismo, ele acabou catalisando, juntando todas as expressões da igreja e subordinando as outras. Né? Então, tudo se faz reunião. Mas será que no princípio precisava de reunião para tudo? Vamos pensar nos ministérios. Né? Quando você pensa no mestre, o mestre que nós conhecemos hoje, ele é muito semelhante a um professor. Professor que tem uma relação com uma classe, com uma turma, com uma sala de aula. Então, isso a gente tem assim a cara de mestre. Mas o mestre de antigamente, ele não tinha relação com uma turma, com uma sala de aula. Ele tinha uma relação com uma pessoa, com um discípulo. Então, ele não precisava de uma sala de aula. Ele não precisava de um lugar. Onde ele estava discipulando, estava ensinando, e tinha ali, não um aluno, mas tinha um discípulo com ele. Enfim, né, você faz uma grande reunião, bem grande, e nas reuniões bem grandes, quem pregam hoje são os apóstolos. Mas o apóstolo, antigamente, ele ia de casa em casa, andava, viajava, tal, não precisava de um grande evento para ele pregar. Né? E hoje, sabe-se quem é o pastor da igreja, quem prega naquela igreja lá, quem age na reunião. Então, de maneira geral, e não vou entrar em detalhes, mas todos os ministérios, eles necessitam, eles agem, atuam no ambiente de reunião. Eles precisam de eventos e se faz eventos para que o ministério atue. Mas isso não era bem assim antes. Né? Nós temos uma cultura muito forte. Aqui no Brasil, você pega uma cidade daquelas antigas, tradicionais, você vai ver a igreja, né, o pátio da igreja, a praça central, o Largo da Matriz, o coreto da praça. Né? Isso tudo foi uma cultura que foi colocada, e a gente não consegue imaginar, não se conseguir imaginar uma cidade diferente disso. Agora, se o cristianismo não tivesse organizado dessa forma, você imagine uma cidade que não tivesse esses elementos, né? O Largo da Matriz, a Matriz do Largo, né? E coisas assim. Então, antes não precisava. A nossa cultura, especialmente a nossa cultura cristã das caravelas, deixou esse legado para nós. Bom, mas só como introdução. A razão da criação do homem, podemos dizer que Deus queria expandir a comunhão que havia na Trindade, né? E essa expansão da comunhão seria demonstrada através do governo do homem sobre a terra. Então, o modo, a maneira do homem governar a terra, segundo Deus, seria um reflexo dessa comunhão que havia na Trindade. Pessoal, quanto à apostila, pode abrir na página 36 direto, tá? Aí depois vocês podem ler o texto, porque aí está um resumo do resumo do resumo. Então não vai ser muito útil de conseguir, não vamos seguir muito a apostila. Na página 36 tem um espaço lá para vocês anotarem bastante coisas. Tá? Depois, quem se interessar, a gente vai disponibilizar um texto mais completo. Vocês, na sexta-feira, se acharem que vale a pena. Né? Bom, vamos pensar um pouco nas etapas da criação. Vamos abrir Gênesis 1. Talvez nem fosse preciso, mas só para a gente ficar aqui mais didático, porque Gênesis 1 é igual segunda-feira para regime, né? Todo mundo que vai começar a ler a Bíblia inteira, lê Gênesis 1. Todo mundo que vai fazer regime, escolhe a segunda-feira. Né? Você vai para frente, não sabe, mas segunda-feira está lá. Então, o versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, dá uma avançada aí em Isaías 45, 18. Esta aí acho que a gente não sabe, é de cor, acho. O regime às vezes não chega até lá. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Senhor que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, aqui diz um pouco do modo e o porquê que Deus criou a terra. Então, não criou para ser um caos, criou para ser habitada. Mas Gênesis 1, 2 diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, quando fala que a terra estava sem forma e vazia, Né? Imagine uma coisa que não tem forma, uma coisa vazia. Né? Uma coisa sem forma já não dá para imaginar. É, e trevas, né? Trevas não tem muita relação com Deus. Né? Quando você fala em trevas, você não consegue imaginar Deus dentro disso daí. Né? Trevas não é próprio, não é característico de Deus. Bom, esse estava aí é o mesmo verbo que está lá em Gênesis 19, 26, que fala da mulher de Ló e que, qual foi o grande acontecimento com a mulher de Ló. Ela virou, transformou-se numa estátua de sal. Obviamente, ela não era uma estátua de sal, mas passou a ser uma estátua de sal. Ela se transformou numa estátua de sal. E esse estava aí poderia, então, usar o mesmo verbo que está lá. A terra se transformou, passou a ser sem forma e vazia. E aí apareceram também as trevas. Né? Então, alguma coisa aconteceu nesse tempo entre o versículo 1 e 2 que fez a terra ficar um caos, sem forma e vazia. A gente pode pensar, deduzir que isso tenha sido a queda de Satanás. E quando Deus fala criou os céus, nessa expressão céus está, deve estar incluído aí os anjos, porque não fala da criação dos anjos. Né? E todo o exército celestial está aí. Com a queda de Satanás, então, transtorna a terra com esse cataclisma. Então, essa é a primeira fase, a fase da criação. Esse criou Deus é do verbo bara, criou do nada, sem nenhum material pré-existente, não existia nada. Deus criou do nada. Bom, a partir do versículo 3, aqui entramos numa outra etapa. Deus começa a restaurar, a reconstruir ao estado original a sua criação. Então, disse Deus, haja luz. Aqui não fala que Deus criou a luz. Ela já havia sido criada em Gênesis 1:1. Apenas disse Deus, haja luz e houve luz. E prossegue Deus falando dessa forma. Deus falando que houvesse, Deus fez, tal. E quando vai falar dos grandes animais, aparece novamente a expressão criou, né, como no Gênesis 1:1. Aí seguimos, então, os seis dias. No final do sexto dia, no versículo 26, diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Então, aqui nós vemos dois verbos aplicados ao homem. O criou, que não tinha nada antes, mas Deus foi criado, e também façamos. Então, tem duas ações de Deus. Deus formou o corpo nosso de um material pré-existente, da terra, aquele boneco, e ele, ao soprar o seu espírito sobre aquele boneco de terra, esse homem passou a ser alma vivente. Não existia nada antes. Esse homem era original. Deus criou, Deus fez e Deus criou o homem também. Criou, Deus pôs o homem à sua imagem, a imagem Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície da terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, isto vos será por mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, e toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Então, o que, que difere nesse último dia da criação do homem? Deus, imagine aquela situação lá, caótica, coisa informe, e Deus olha para aquilo, e a gente pode chamar aqui, dizer que aquilo era aquilo só, né? E haja luz, e houve luz. Né? E Deus começa então a reordenar aquilo lá, separa a terra das águas, e vai criando, vai organizando, vai restaurando a uma situação habitável àquela que sua criação original. Quando chega a vez do homem, ele não fala assim, haja homem, e houve homem. Né? Quando ele criou as coisas, ele olhou para aquilo que tinha diante dele. Mas quando foi criar o homem, ele olhou para si mesmo, ele se consultou, ele teve um diálogo na Trindade que precedeu a criação do homem. Então, esse diálogo, né, podemos dizer que ele é o útero da criação do homem. O homem nasceu do diálogo da Trindade. Esse diálogo da Trindade é a comunhão, né, da sua forma mais pura, da sua forma mais original possível. E é desse útero que vem o homem. Deus resolve, olha para si mesmo e resolve criar o homem à sua imagem e semelhança. Ao criar o homem como sua última criação, nós podemos entender também que todas as coisas foram criadas em função do homem. Então nós estamos vendo aqui no CPPI dessa vez, alguns bebês que estão frequentando seu primeiro CPPI, né? E a gente que talvez vai vê-los por uma série de outros CPPIs por aí. Mas, quando esses bebês chegaram na casa, e acho que é uma experiência que já deve ter visto, então vai chegar a criança, começa a preparar o enxoval. Né? Você prepara o quarto, pinta, limpa, eles compram móveis, põe o berço, né? E faz chá de bebê, ganha aquele monte de coisa, tudo mais, tal, e fica bonito. Né? Então, vai alguém visitar a família lá, a mãe já vai lá, mostra o quarto, se é azul, se é cor de rosa, aquelas coisas, tal, com todo orgulho. E aquilo é muito bonito, mas aquilo é só o enxoval. Quem vai vir ainda para usufruir de tudo aquilo lá, não chegou. Ainda vai vir. Então, tudo que se prepara para o bebê é só enxoval. Então, quando Deus cria todas as coisas, a terra, organiza a luz, tudo isso daí, é só o enxoval. O principal ainda está por vir. No sexto dia, chega o principal. Para usar todo esse enxoval que estava lá à disposição dele. E Deus cria o homem e coloca ele num determinado lugar chamado Éden, lá no jardim. Né? E dá uma missão para esse homem também, que ele deveria povoar a terra, multiplicar, encher a terra. Ele não ia ter o domínio somente naquele espaço do jardim, mas era para ser uma coisa universal, alcançar toda a terra. E aí, ele dá essa ordem ao homem, que é uma ordem interessante porque ela começa com um impedimento a Adão. Adão não poderia fazer isso sozinho e tinha alguns empecilhos naturais. Né? Ele precisava de alguém para ajudar nessa empreitada. Ele não conseguiria povoar, encher a terra. Ele precisava de uma companheira que lhe fosse idônea. Então, uma tarefa impossível de fazer sozinho que Deus deu para Adão. Então, ao dar essa tarefa para Adão, Deus já deu para ele também a necessidade, foi junto à necessidade de ter alguém junto. E para dominar a terra, precisava ter uma prole, né, uma descendência muito grande, alcançasse de toda a terra. E, então, Eva seria a primeira ajudadora. Depois, seus filhos, né, iriam nascendo, seus netos, bisnetos e tudo mais, e a terra iria, então, se expandindo, a demografia da terra, a população ia se expandindo, e esse Éden também se expandindo junto com o homem. Né? E Adão seria o grande patriarca dessa terra, cheia de homens, portadores da glória de Deus, como ele e Eva o era. Né? É interessante também que, com o sistema de criação, Deus reparte com o homem o poder da criação. Ele não criou todos os homens, né? E nem fez clones de Adão. Para que houvesse esses outros homens que fossem governar a terra, Deus deu uma atribuição ao homem de gerar outros homens. Né? Então, nesse contexto aqui, o homem, homem e mulher, obviamente, são os únicos capazes de gerar alguém à imagem e semelhança de Deus. Né? Hoje geramos filhos à nossa imagem e semelhança, parecida conosco, tem a sua genética, suas características, mas originalmente, os homens que nascessem de Adão e Eva, os seus filhos, seriam homens também que guardavam a mesma imagem e semelhança de Deus. É... Então, o útero da criação e da geração do homem. O homem foi criado nesse diálogo, ou no triálogo, né, com a Trindade. Ele foi criado lá, mas a geração que vem depois, ela também precede de um diálogo. O homem não nasce sozinho. Adão não tem outros clones dele, né? Precisa de Eva. Adão e Eva estão num acordo, estão em comunhão, estão reproduzindo aquilo que Deus manifestou a eles, estão copiando aquilo lá e gerando outros homens. Então, essa comunhão, ela é o útero para nós, né? Até o sexto dia, Deus trabalha sozinho. Depois, Deus só trabalha em companhia do homem. Descansou Deus no sétimo dia. Então, no oitavo dia, Deus continuou descansando? Não. Jesus falou que o Pai trabalha até hoje e ele trabalha também. Agora, como que se desenvolve o trabalho depois da criação do homem? Antes da criação do homem, Deus faz sozinho. Ele organiza a luz, a água das terras secas, animais, as plantas. Ele faz tudo isso sozinho. A partir do momento que cria o homem, Deus não faz mais nada sozinho. E uma coisa ainda mais interessante. A partir da criação, Deus agora vai falar com o homem. O homem torna-se o foco de Deus. Né? Antes, nos primeiros dias, Deus teve vários focos, né? Fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, tudo mais tal, reorganizar toda a terra. Mas a partir da criação do homem, ele passa a ser o foco de Deus. E Deus vai dirigir a ele a palavra. Ao fato do homem governar sobre a terra, ela não é que o governo de Deus seja o mais importante. Essa atividade que Deus dá para o homem é como que o pretexto para que o homem se relacione, tenha comunhão com ele. E Deus se importa tanto que Deus não deixou que o homem fosse por sua conta fazer as coisas. Não, Deus queria que o homem fizesse e o fizesse do jeito dele, do jeito que Deus queria. Então, ele não tinha uma autonomia para agir do seu próprio jeito. Ele devia fazer segundo o jeito de Deus. Então, o governar é o pretexto para a comunhão, né? E Deus cria o homem em liberdade. Essa liberdade era necessária porque Deus é livre. E ele esperava do homem um retorno dele, não como uma coisa pré-programada, não como um robô, não como algo artificial, mas Deus queria que esse homem respondesse a ele de maneira livre, o homem desejasse, amasse Deus. Né? E se o homem não tivesse liberdade para isso, ele não teria como amar. A liberdade, ela faz parte do amor também. Agora, essa liberdade que Deus dá para o homem é uma liberdade nele. Fora dele não tem liberdade. Imagine um peixe que está dentro d'água. Ele é livre dentro d'água. Ele é ágil, rápido, é o habitat dele. E um dia esse peixe resolve explorar o mundo fora d'água. Ele quer conviver na terra também, ele é livre. Vou ficar mais só nesse oceano aqui, eu quero tudo. Né? E um dia esse peixe sai da água. Ele ganhou a liberdade dele? Não. Então, nós somos livres no Senhor, livres em Deus. Fora de Deus, nós saímos do nosso habitat natural. Aí, então, não temos a liberdade. Bom, como demonstração dessa liberdade e demonstração e a prática do amor, Deus deixou uma prova razoável para esse homem. Ele não deveria comer de uma das árvores que estivesse lá. Vamos pensar um pouco nesse Éden, né? Um lugar, se imagine Deus como paisagista, né? Um dia, ouvindo o Cristóvão falando que Deus escreveu com o dedo a tábua dos mandamentos, né? Então, ficamos imaginando qual a caligrafia de Deus. Né? Ou Jesus escrevendo na areia lá, qual a caligrafia dele, né? Agora, a gente conhece muitos lugares bonitos, né? Mas imagine Deus como paisagista organizando, montando o Éden, né? E quando a gente vê um quadro, né? Qual que é a parte principal do quadro? É a moldura? Não é a moldura. Mas é o centro do quadro. Qualquer coisa que você vai olhar, você olha aquele centro e depois você vai, então, procurar detalhes. Mas o que está no centro é o mais importante. E lá no centro tinha duas árvores, né? Estavam no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus não fez nenhuma indicação, tipo um cardápio, que você vai num restaurante, tem lá prato do dia, né? Num clipezinho em cima lá. Pega esse aqui, né? Deus não fez assim uma indicação lá, olha, come da árvore da vida. Você é totalmente livre, você vai escolher. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal não deveria ser também uma árvore que destoasse desse cenário bonito, maravilhoso que Deus criou? Não era aquelas árvores tipo do filme de terror, toda retorcida, ressequida, tudo mais, né? Era uma árvore que era bonita, atraente mesmo, né? Como todas que estavam lá. E quando então a serpente vai levar a tentação para Eva, é uma coisa interessante que a serpente não vai falar do mal. Essa árvore produzia um determinado fruto que nele havia bem e mal junto, né? Digo por mim, eu imaginava que fosse uma árvore semelhante, mais ou menos assim, né? Que ela desse fruto bom e fruto mal. Como se fosse um pé que desse laranja e banana. E você ia lá e escolhia, quer uma laranja ou quer uma banana. E aí, então, os homens no mundo hoje estariam, os homens de bem, comendo o fruto do bem, e os homens do mal, colhendo as frutas do mal, ingerindo dela. Mas não, no mesmo fruto, não tem essa, uma árvore que dê dois frutos, né? Diferentes. No mesmo fruto tem o bem e o mal juntos. A serpente, obviamente, não vai fazer propaganda do mal. Ela vai falar que a Eva pode ganhar um upgrade, ela pode conhecer todas as coisas, né? Imagine que depois, olha, que é bom que isso aqui você fizer e tal. E agora eu vou devagar mais ainda, né? Imagine Eva poder pensar assim, poxa, mas se eu comer desse fruto, eu não preciso mais ficar dependendo de conversar com Adão, pedir opinião dele para algumas coisas, né? Nem precisa pedir opinião para Deus. Eu posso fazer, porque eu vou conhecer, eu vou acertar tudo, né? Não precisa mais ficar perturbando eles com nada. E procurou fazer a sua independência nesse sentido. Ele buscou seu upgrade, né? Melhorar a sua condição. E aí, nós temos isso até hoje, gente. Essa história do Éden aqui, ele pode ficar bravo com Eva, mas ela está presente até hoje. Nós estamos comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, e às vezes, né, sem pensar muito. E tudo que o homem faz, o bem e o mal estão presentes, né? Você pega, inventou a aviação, coisa maravilhosa, encurtou distâncias, né? Transporte rápido. E aí surgiu uma guerra e o avião vira uma máquina de matar, né? Criou a televisão. Nós podemos evangelizar o mundo agora, a televisão. E vem a Rede Globo, né? A internet, né? Que maravilha a internet, né? E aí as pessoas não têm mais tempo para ninguém, né? Tudo, né? Com todas as derivadas das redes sociais aí, né? Então, o mal está presente. Um remédio, né? A pessoa cria um remédio, descobre um remédio para resolver tal doença. O que é aquele remédio? É um veneno. O que muda é que conseguir acertar a dosagem. Se você tomar demais, vai morrer mais rápido. Então, o bem e o mal, eles estão presentes. Estão presentes. Não tem como evitar. E o homem pensa que é livre, que pode comer, chegar na árvore e comer só a fruto do bem. Não, o mal está junto. Fora da vontade de Deus, não há liberdade, né? Nós somos livres dentro da vontade de Deus. Antes do homem ingerir o fruto do conhecimento do bem e do mal, tudo que ele fazia era de acordo com a vontade de Deus. Quando foi dado a Adão a tarefa dele nomear os animais, Deus aceitou o que ele fez sem nenhum reparo. Ele não chegou e falou, não, Adão, esse dois pés aí fica ciscando, esse é o elefante, a galinha que é trombudo lá. Ó. Deus não fez isso. Né? O nome que Adão deu, esse foi chamado. É como se Deus falasse assim, né? Se ele tivesse feito pessoalmente, diretamente aquela tarefa, ele faria do mesmo jeitinho. Né? Então, isso era a vontade de Deus no universo. Outra coisa nós observamos também, quando Deus age com o homem e entrega a ele o governo e a sujeição da terra, na relação das coisas que são sujeitas ao homem, não está incluído o próprio homem. Então, o domínio do homem sobre o homem não é uma coisa que estava prevista no plano original de Deus. A opressão não faz parte de Deus. Esses dias eu ouvi um pregador, uma coisa tão interessante, ele falou assim, algo que me serviu muito bem, né? A gente cai às vezes em pecadinhos, né? Tão idiotas, né? Ele falou assim, e isso acontece para que a gente não oprima os outros, né? Se a gente não caísse em pecado, nós seríamos insuportáveis. Né? Então, quando nós estamos na graça de Deus e pecamos, erramos e tudo mais, isso serve para nos humilhar, né? E para ter misericórdia dos outros. Então, o homem não deve oprimir, sujeitar o outro homem. Uma das coisas que justificava a escravidão, era dizer que o negro não tinha alma. Né? E a gente fala da escravidão num extremo, mas hoje, quando nós olhamos alguém de maneira inferior a nós, nós também estamos colocando alguma peste nesse sentido. Né? Ele tem alma, mas não é igual a minha, não. Né? Graças ao Senhor, porque eu não sou como desse daí. Né? Então, vamos observar o seguinte, né? Quando Deus falou, haja luz, está resolvida. Ele criou a luz com o seu destino, com a sua função, tudo pronto. Mas quando se tratou do homem, Deus, essa expressão e disse Deus, então Deus foi construindo o governo, a função do homem na sua conversa, no seu diálogo com ele. Gênesis 1:26, olha só, também disse Deus, 1:28, Deus os abençoou e lhes disse, 1:29, e disse Deus ainda, 2:16, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem, 2:18, disse mais o Senhor Deus, 3:8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, 3:9, e chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou, 3:11, perguntou-lhe Deus, 3:13, disse o Senhor à mulher, 3:16, e a mulher disse, 3:17, e Adão disse, 3:22, então disse o Senhor, então, vê como Deus fala com o homem, ele não voltou mais a falar com o sol ou com a lua, olha, você vai governar o dia, sol, acorda, está na hora de você governar o dia, não, ele falou, assim se fez, né? O sol não tem a liberdade de falar, bom, hoje é segunda-feira, eu não vou sair, né? Ele tem que sair. Né? Então Deus criou a natureza, ele criou de maneira definitiva, né? Ele criou aquele elemento e também a sua função, o seu destino. Por isso que o canário canta de um jeito, né? O pintassil canta de outro jeito, então você não vai ver um passarinho resolver cantar a melodia do outro, né? Os animais de hábito noturno, os animais de hábito diurno, aqueles que são... Cada um tem o seu jeito, né? As marés, né? move de acordo com a gravidade, de acordo com a lua, tudo mais, tal, determinou assim. Não tem que ela cada dia ficar pensando. E o homem, Deus vai construindo com ele, vai falando com ele, Deus continua, porque se Deus tivesse colocado o homem e dispensado ele da conversa, como que essa comunhão iria prosseguir? Mas para a comunhão prosseguir-se, Deus vai se revelando aos poucos, paulatinamente. Deus não dá uma revelação completa. E acho que a experiência nossa é assim, né? Nós sentimos uma direção de Deus, vamos naquela direção, vamos naquela empreitada, mas a gente vai procurando não largar a mão de Deus. Né? Porque se em algum momento você achar que agora eu sei, deixa comigo, dançou. Né? Deus precisa falar conosco sempre. Embora tenha clareza do objetivo que queremos, tal, mas Deus no caminho vai falando conosco. Quando Jesus falou assim, ide, ele também falou, eis que estou convosco. Né? Não foi o ide despachar e mandar embora e te vira. Ide, mas eu vou junto. Né? A gente vai conversando, a gente vai fazer junto isso. Então, Deus, ele dialoga com o homem, isso é próprio de Deus. E Deus quer que nós dialoguemos uns com os outros. Deus quer ser ouvido, Deus tem um foco, nós somos o foco de Deus. Deus está focado em nós, né? E quanto que ele anseia que nós também sejamos focados nele, né? Correspondamos a esse foco. Então, a gente às vezes gostaria que Deus fosse claro com a gente, né? Fale de maneira clara comigo. Mas Deus fala. Mas só que Deus não fala tudo. Ele precisa deixar essa reserva para que esse namoro continue e vá crescendo, ficando melhor, que você perceba cada vez melhor a voz dele, fica mais fácil de ouvir. Nós aprendemos a ouvir Deus ouvindo Deus. Né? Então, quanto mais te ouve Deus, mais fácil. Né? Ouvir Deus para fazer a sua vontade andar livre nele não é uma coisa pontual. Um belo dia, eu acordo e pergunto, Senhor, com quem devo me casar? Deus está me surpreendendo. Você está perguntando para mim? Né? Não. Fazer a vontade de Deus tem que ser um projeto de vida nosso. Não são coisas pontuais. Né? Qual o número que vai dar na Mega Sena na semana? Revela para mim qual é a tua vontade que vai escolher quais números lá. Deus não quer que nós sejamos de maneira pontual com ele. Mas ele quer um compromisso de vida, nosso projeto de vida todo. E aí então a gente descobre qual é a vontade de Deus. E tem algumas coisas na nossa vida que elas são óbvias da vontade de Deus. E que é o mais fácil para nós podermos começar de onde que a vontade de Deus começa a agir na nossa vida. Ela pode ser assim, os primeiros passos, as primeiras cartilhas, né? A gente é entrar na vontade de Deus pensando na universidade, mas para chegar à universidade nós temos que passar pelo ensino fundamental, ensino médio. E Deus já fez coisas na nossa vida que é puramente a vontade dele. Por exemplo, né? A família de onde você veio, quem que escolheu? Você escolheu seu pai, escolheu sua mãe, né? Deus escolheu, mas Deus escolheu aquele bebedor pesado, aquele alcoólatra, foi Deus que escolheu para ser meu pai um alcoólatra? Né? Deus escolheu aquela mãe nervosa para mim? Deus que escolheu. Às vezes as pessoas falam assim, eu sou o único convertido lá em casa. Não, não diga isso, diga que você é o primeiro convertido. Porque se Deus te mandou num lar que não tem experiência com Deus ainda, e você descobriu Deus, é porque Deus quer abençoar aquela casa. E ali é o primeiro campo missionário seu, as primeiras pessoas que devem ser alcançadas. Talvez não com o evangelismo tradicional de a Bíblia ensinar tal, mas a vida expressando, né, a vida se dando, a sua vida se dando a favor deles. Você gastando seus projetos a favor deles, né? Ali a casa é nosso primeiro lugar. Então, quando nós olhamos para trás e podemos, em algum momento, né, ser curados por Deus em algumas coisas que nós reclamamos, né? Vocês acham que sempre fui feliz com essa altura que eu tenho? Hoje eu sou, né? E vejo muita vantagem nisso. Deus acertou. Mas a gente vai se acertando com Deus essas coisas, né? Então, meu pai, eu sou oriundo do sítio, da lavoura, tudo mais e tal. E quem é criado no sítio sabe que a rédea é curta, né? Então, quando nós viemos para a cidade, todo mundo tinha muito mais liberdade que eu. Meu pai continuou morando na cidade, mas com os princípios de um rural, do sítio, né? Então, os amigos iam fazer um monte de coisa e eu não podia fazer. Eu gostava disso? Não gostava. Mas hoje eu dou graças a Deus, né? Porque muitas coisas que eu não fui fazer, porque meu pai deixou, me pouparam de tragédias da vida aí, né? Então, chegou um tempo que eu fiz as pazes, né? Entendi perfeitamente. Oh, Deus, escolheu perfeitamente esse pai rigoroso, né? Vocês pensam que eu apanhava da minha mãe? Quantas vezes que eu apanhei da minha mãe? Né? Apanhei da minha mãe todo dia. Às vezes, mais de uma vez, né? É legal apanhar, gente? Mas depois entendi, foi graças a Deus que eu apanhei, né? Então, quando eu fiz as pazes com Deus, né, com as escolhas que ele fez pela minha vida, aquilo facilitou as escolhas que eu ia fazer para frente também, acertar com a vontade dele. Então, quando eu fui olhar quem eu queria como esposa, o jeito que eu queria os meus filhos e tudo mais, eu os queria dentro desse contexto da vontade de Deus. E acho que foi mais fácil, porque eu tinha paz com o que Deus tinha escolhido lá, e agora tinha paz em entender a escolha que ele tinha que fazer pela frente também. E é nesse contexto, dentro da vontade de Deus, que nós podemos ser livres, né? E Deus disse, né, lá com Adão, e Deus falou pelos profetas, falou pelo filho, e fala até hoje, né? E creia você é o foco de Deus. E Deus fala, né? E quando Deus fala, o que é a palavra de Deus? A palavra de alguém, ela é como se fosse a extensão da própria pessoa, né? Então, quando você ouve um recado de alguém, olha, fulano falou isso, e esse fulano tem credibilidade, a gente vai atender, né? A gente sabe que aquilo vai ser cumprido. Papai morava, antes de morar no sítio, saía às vezes, ia para a cidade e deixava a tarefa para os filhos fazerem lá, né? Então ele sumia na curva lá, o que a gente ia fazer? As tarefas? De jeito nenhum, né? Só para ter uma ideia, em casa nós éramos 6, né? Todo dia tinha confusão, todo dia... Era maravilha. Então, aproveitava a ausência dele para jogar bola, fazer todas as tripulias que não fazia na presença dele. Daqui a pouco estava sentindo que ele estava na hora de voltar, de chegar de volta. Mas a atração pela brincadeira era tão grande que a gente não conseguia parar, né? E às vezes não dava tempo realmente. Ele chegava de volta e a gente estava lá ainda sem fazer nada, né? Às vezes a gente percebia tudo mais tal, um pouco antes, começava a trabalhar, ele chegava, falou, nossa, não terminaram ainda, ele já ia ajudar também, só que em 2 minutos ele fazia, que a gente não fez o dia inteiro. Eu pensava que ele, nossa, ele não entendeu que a gente ficou brincando, né? Mas ele fazia de conta, eu entendia, depois eu percebi isso, né? Quando tive meus filhos também, né? Mas, se ele falava, fica esperto, porque alguma coisa vai acontecer, ele vai cumprir o que ele prometeu, né? Agora, quando você ouve a palavra de alguém que não tem palavra, né? Tem pessoas que marcam você um horário e elas nunca chegam no horário, né? É comum, se ele marcou às 8 da noite, você não ter pressa de chegar às 8h30, 9h, tá? Porque você sabe que ele não vai chegar. Não tem credibilidade, né? Então, a palavra é a extensão nossa. Então, a palavra de Deus é a extensão dele, é a presença dele. Toda a credibilidade dele vem junto com a palavra. E Deus disse, né? E a palavra de Deus é mais ainda, por ser de Deus. Alguém leu hoje de manhã... A palavra de Deus não volta para ele vazia, né? Como chuva que cai, rega a terra, faz produzir frutos, né? Assim é a palavra dele. Então, aonde chega a palavra, é ele que está chegando, né? E Deus não parou de falar. Nós precisamos aprender a ouvir, né? Quem aqui ouviu Deus já no CPPI? Aqui, não, essa semana, já ouviu a palavra de Deus? Amém. Então, eu queria o seguinte agora, que você, não aquele ouviu genérico, nossa, está uma benção, Deus está falando aqui, né? Quando você chega em casa, a mulher pergunta, como é que foi o encontro? Foi uma benção. Aquela coisa específica que Deus falou com você, aquele detalhe que Deus falou com você. Eu queria que você pensasse agora, rememorasse isso daí e tomasse posse dessa palavra de Deus, né? E Deus disse. E se Deus não falou com você uma coisa específica, fique atento. Deus vai falar com você. Deus disse. Deus fala para expandir essa comunhão conosco. Senhor, que a tua palavra não volte realmente vazia, Senhor. Que aquilo que está gravado no coração de cada um, Senhor, como tua palavra, seja o agir da tua própria pessoa também, Senhor, fazendo aquilo que lhe apraz. Senhor, opera com a tua palavra em nossa vida. Fala conosco, sim, Senhor, mas, sobretudo, nos dá ouvido, Senhor. Que não sejam, Senhor, pérolas aos porcos, mas sejam valiosas para nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre, aqui falando da criação, mas a gente vai falar da redenção nesses aspectos. Tá? E quarta-feira, se Deus quiser, a gente vai falar de família e amigos. Ainda bem que a Eliane começou pelo começo, ela começa pelo fim, não precisava falar, não tinha que falar na quarta-feira. Né? E Deus nos abençoe.